meus queridos ouvintes, quanta alegria estar de volta a este microfone aqui da Melodia, na nossa Igreja Cristo em Casa, para mais uma vez comentar a palavra do Senhor. E a nossa mensagem hoje, ela é uma pergunta: quem sou eu? Quem é você? Mas eu não estou querendo saber o seu nome, né? Ou a identidade. Nós vamos ler o texto que diz o seguinte, Salmo 100, como eu disse anteriormente, não é isso? Verso 1 ao 3. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Olha, o texto já deu uma dica aqui, né? Então, você não foi feito por você mesmo. Nós temos a gestação materna, mas há o milagre da vida, não é isso que acontece? E esse texto já diz aqui, foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Quer dizer, além de nós termos nascido, Ele também nos transforma em povo, povo dEle, né? Muito bem, vamos então à pergunta, quem sou eu? Como cristãos, nossa identidade é definida pelo nosso relacionamento com Cristo e não por experiências subjetivas. Então, eu posso até ter o título de pastor, eu posso ter uma formação universitária ou coisas parecidas, posso ser forte, magro, posso ser baixinho, posso ser alto, mas a minha identidade, eu sou um servo de Deus. Essa que é o correto, né? E destaca agora a resposta, quem sou eu? De início, nesta primeira mensagem, nesta mensagem tão especial deste mês de outubro, explicaremos duas questões propostas. Sou uma criatura e estou em Cristo. Esse sou uma criatura, eu sou um ser criado. Deus não foi criado por ninguém. Ninguém criou Deus. E, por ser cristão, eu estou em Cristo. O que é ser uma criatura? Segundo a Bíblia, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo não foram criados. Os demais, inclusive os anjos e os seres humanos, foram criados. Isso está bem claro no Salmo 8, capítulo 4, verso... Não, 8, 4 e 5, exatamente. O livro de Gênesis afirma que o homem também é um ser criado, à imagem e semelhança de Deus. Então disse Deus, estou lendo aqui Gênesis 1, 26 e 27, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Você vê que Deus fala no plural, façamos, né? Façamos. Então ele não se sentiu só, mas a forma como nós entendemos Deus. Deus se apresenta de três maneiras, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, primeiro criou Deus o homem. O homem é, portanto, um ser criado. Né? Então, se eu sou criado, eu não tenho capacidades de criar outro ser humano igual a mim. Há uma diferença muito grande entre Deus como criador de pessoas, de seres humanos, e o homem como criatura, que jamais poderá ser apagada. O homem, segundo a palavra de Deus, ele é barro. E estamos eu aqui falando com você, estou falando porque há um sopro divino em nós. Há várias implicações no fato de o homem ser uma criatura de Deus. Os seres humanos não têm existência independente, ou seja, o homem é um ser dependente de Deus. Sem Deus, não haveria o homem. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para nós, vai nos ajudar na sequência. A humanidade faz parte da criação. Por mais diferentes que os homens sejam dos outros seres criados por Deus, ele não é tão distinto dos restantes deles a ponto de não ter nenhuma relação com eles. O homem faz parte da sequência da criação. Há um vínculo comum entre todos os seres humanos. A doutrina da criação significa que estamos todos relacionados com os outros homens. E aí entra até a questão do pecado, né? Adão como ser humano que foi, né, pecou, e ele passa essa enfermidade, essa doença chamada pecado para nós outros todos, e foi necessário que Cristo viesse morrer por nosso lugar e pagar os nossos pecados, né? O que significa estar em Cristo? Porque eu disse que eu sou uma criatura e estou em Cristo. Estou em Cristo. E a confirmação disso está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Em Cristo é uma expressão resumida, é uma das expressões favoritas do apóstolo Paulo. Ele usa para dizer que estamos unidos a Cristo. Ele utiliza essa expressão cerca de 160 vezes em suas cartas no Novo Testamento. Então, eu, você, podemos imitar Paulo. Eu estou em Cristo. Mas as pessoas olham para nós e não vê nada de diferente, né? Como é que eu estou em Cristo? Quer dizer, eu estou em Cristo pela fé, pela confiança, pela esperança, pela palavra de Deus que está em mim. Então eu estou em Cristo. É isso que quer dizer que eu estou em Cristo. Eu não preciso estar com uma roupa diferente, com a marca, alguma coisa escrita, uma plaquinha escrita, Cristo está aqui, né? Não, nada disso. Não precisa ter essas identificações externas, porque tudo isso melhor está dentro de nós, em nosso coração, em nosso ser. Estar em Cristo é uma relação de companheirismo iniciada na nossa morte e ressurreição de Cristo. Quer dizer, Cristo morreu por nós, nós morremos com Cristo para o pecado também, por isso que eu falei nossa morte. Romanos 6:8, ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. E também Timóteo 2, verso 11, diz assim: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Estar em Cristo é ter nele os suprimentos de todos os nossos anseios, é ter uma nova maneira de pensar, onde nossos desejos são subjugados à vontade de Deus. Então, eu não posso, como cristão, como ser criatura de Deus, viver ansioso por querer, por exemplo, um objeto novo, uma caneta nova. Eu quero uma caneta e eu fico desesperado e eu fico deprimido porque quero aquela caneta, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que descansar no Senhor. Senhor, eu preciso de uma caneta nova, né? E vou esperar em Deus, né? A decisão de Deus, ela é soberana. Deus pode me dar a caneta hoje, como pode demorar? Você se lembra do coxo que estava lá na tanque de Betesda, que o Novo Testamento conta que ele ficou 38 anos esperando para entrar na água. E um dia, quando Jesus chegou, ele falou: agora é a minha vez, alguém vai me jogar na água. E Jesus falou: toma tua cama, levanta e anda. Na verdade, Jesus fez melhor, ao invés de jogar ele na água, que era uma possibilidade, né, como contava a história da época. Na realidade, ele saiu carregando a cama, que é, na realidade, uma esteira, né? Muito bem, então, estar em Cristo é viver assim, dessa forma. É não viver ansioso por aquilo que você quer, que você precisa. Por exemplo, nós fazemos 3 refeições diárias. Mas vamos supor que hoje você levantou atrasado, não deu tempo de tomar café. Aí você vai ficar agora desesperado: não tomei café hoje, não vejo a hora de chegar amanhã para me tomar o café de amanhã. Então, são coisas que parecem brincadeira, mas algumas pessoas, eu não estou querendo dar exemplos assim da vida de ninguém para não tocar em ninguém, né? Ficam doentes, com expectativas, ou de um carro, de uma casa, de um casamento, de uma coisa, e a coisa fica tão séria que a pessoa acaba adoecendo, né? E aí tem que procurar os especialistas nesta área. Então, estar em Cristo é descansar em Cristo, é ter certeza que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós precisamos. E aí nós descansamos em Cristo, né? Estar em Cristo. E a nova criatura? A nova criatura, o termo nova criatura significa uma criação nova, onde seu desejo é viver na dimensão de Cristo. Olha só, dimensão de Cristo. Não é viver igual a Cristo, pendurado numa cruz. Na dimensão de vida, no amor, na graça, no entendimento, na proximidade com Deus. Outrora, era a natureza perversa que dominava, era o pecado que dominava. Ele ainda continua em nós, mas agora quem nos domina é o Espírito Santo de Deus. Agora, a força da nova criatura em Cristo. Ser nova criatura significa ter nascido de novo, nascido de Deus, ter sido gerado pela palavra, ter sido feito novo homem, nova mulher, pela fé no ato de Jesus Cristo no Calvário, onde Ele nos atraiu para si, aleluia, né? Nos fez morrer e ressuscitar com Ele, e somos agora novas criaturas em Cristo. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa tremenda, assustadora, que eu não sei porque que muitos não conseguem entender. 1 Coríntios capítulo 15, e verso de 1 a 4, dá uma explicação bem clara sobre esta nova criatura que você se torna quando recebe a Cristo como Salvador. Recebe, quer dizer, você tem a sua liberdade, você pode rejeitar a Cristo, você não é obrigado a ser um seguidor de Cristo, mas quando você o recebe com satisfação, esse processo, essa metamorfose espiritual, ela se dá na sua vida, você vai ser transformado numa nova criatura. Quer dizer, há uma identificação espiritual. No mundo espiritual, você estará sendo identificado. É, exatamente. O mundo espiritual é dividido em duas partes. A parte que o inimigo, Satanás, que foi expulso do céu, controla, domina com os seus seguidores, com os seus demônios, né? E a parte de Deus, com os seus anjos, com os seus arcanjos, com todos os seus seres espirituais. Então, esse é o mundo espiritual que nós não vemos a olho nu, mas aonde nós estamos, esses dois lados estão presentes. E é bom que nós saibamos disso. E aí, se você está em Cristo, você não precisa temer o inimigo, não precisa temer as obras do diabo, os trabalhos que Satanás faz, você não precisa nem se preocupar, porque você está em Cristo e você anda protegido pelo Senhor Jesus. As coisas velhas já passaram. O velhas aqui, as coisas antigas, os costumes antigos, 2 Coríntios 5,17, são as práticas provenientes de uma natureza caída, né? Pecadora, escrava do pecado, tinha que pecar de qualquer jeito, porém agora, na direção de Cristo, da vida em Cristo, o novo anula o antigo, a nova forma de vida anula a antiga forma, diariamente, pelo conhecimento da palavra de Deus. Aí eu preciso ouvir ou ler a palavra de Deus. E hoje, o acesso à palavra de Deus, e quando eu falo palavra de Deus, eu estou me referindo à Bíblia Sagrada. O texto que está escrito aqui não é o livro em si. Tenha muito cuidado para você não idolatrar o livro. O livro Bíblia, colocar ele no altar ou coisa, não é o livro Bíblia que é o poder de Deus. O poder de Deus é o que está escrito nele. Então você tem que ler e transportar a palavra de Deus que está escrita na Bíblia para dentro do seu coração. E depois disso, da sua vida, da sua mente, o seu intelecto, e aí tudo vai se fazer novo. Por que que vai se fazer novo? Porque você vai começar a pensar diferente. Você vai procurar a praticar um viver vitorioso para Deus, onde o foco da vida é ser participante de um mundo novo. Nesta terra velha, deteriorada pelo pecado, e ter a esperança somente em Deus, denunciando tudo o que diz respeito a nós e deixar que Ele, nosso Deus, Cristo, cresça em nossa vida e nós diminuímos. Pastor, como é que Cristo vai crescer na minha vida? Vai crescer na identificação. Quanto mais você se parecer com Cristo, mais Ele está crescendo em você. Vai chegar momentos que alguém que talvez não tenha nascido de novo ainda não participe desta maravilha que é ser uma serva, ser um servo de Deus, vai perceber diferenças. Ah, você não faz isso, você não fez aquilo, você não bebeu isso, não faz isso. Por que você é assim? Eu sou assim porque agora eu sou de Cristo. Quem sou eu? Eu sou uma nova criatura. É. As coisas velhas passaram, as coisas antigas, os meus vícios ficaram para trás. Você está em Cristo? Você já recebeu a Cristo como Salvador? Senão você é apenas uma criatura que Deus fez. Para fazer esta mudança, essa metamorfose, você precisa crer em Cristo como seu Salvador, recebê-lo como seu Salvador. E diz a Bíblia, o seu nome será escrito no livro da vida. E você vai passar a ter agora uma comunhão com o Senhor. E vai poder dizer, alguém perguntar, quem é você? Eu sou uma criatura, com uma diferença. Eu agora sou de Cristo. Eu agora vivo em Cristo, eu estou em Cristo, como dizia Paulo. Isso faz uma diferença imensa. Eu não tenho mais medo da morte física, da morte material, porque a vida está em mim, que chama-se Jesus Cristo. Precisa estar no seu lar também. Você vai agora estar ouvindo uma música, uma canção especial que vai ajudar você a refletir mais sobre esta palavra.
Pensando bem.